a palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para deputado, aleluia, a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador escrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de análise política da XP. Eu sou o Paulo Gama, estou aqui hoje com a Júnia Gama, com o Vitor Scaletti, para discutir um pouquinho do que a política nos ofereceu de acontecimentos relevantes nessa última semana, e foram muitos, a começar pelas invasões que aconteceram nos prédios públicos dos três poderes no último domingo em Brasília e todas as repercussões disso na agenda da política. E fechando a semana com o anúncio do pacote de ajuste do ministro Fernando Haddad, feito na última quinta-feira, focado principalmente no aumento de arrecadação, mas com algumas promessas de corte de gastos também. Júnior, já parece que faz tanto tempo ali, né, das invasões do último domingo. A gente fez um podcast, né, gravado na última sexta-feira, falando sobre a agenda econômica. Houve esse episódio lamentável ali da invasão aos prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. A nós aqui no podcast cabe analisar um pouquinho dos desdobramentos disso para o funcionamento institucional, né, da política e dos poderes em Brasília, e impacto principalmente da instabilidade na agenda política, na agenda econômica. Já estamos aqui na sexta-feira, tudo que havia para ser dito ali sobre o episódio em termos práticos ali acabou sendo dito, né, sumarizando muito brevemente, né, as invasões acontecendo no início da tarde, depois de um período de hesitação, o governo federal decretando a intervenção na segurança pública do DF, a partir dali os prédios sendo desocupados. Na segunda-feira, o presidente Lula faz um evento simbólico bastante relevante de trazer os três poderes para dentro do Palácio do Planalto, cruzar a praça em direção ao Supremo, que havia sido o prédio mais vandalizado entre os três. Na própria segunda, a Câmara dos Deputados aprova o decreto reconhecendo a intervenção. Na terça-feira, o Senado corrobora e houve uma vontade ali, uma disposição do governo de dar ar de normalidades ao funcionamento institucional. E a principal medida nesse sentido foi manter de pé ali o anúncio do que é esse pacote de ajuste do ministro Fernando Haddad, feito nessa última quinta-feira. Ele queria ter isso em mãos antes de embarcar para Davos, Fórum Econômico Mundial, que acontece a partir desse fim de semana. O governo se esforçando ali para mostrar, né, que apesar de simbolicamente e de institucionalmente ter sido muito negativo ali o que aconteceu no domingo, o funcionamento das instituições seguia. Me parece ter sido essa um pouco também o entendimento do mercado, né? Mas falando sobre o pacote exatamente, né, você que antecipou boa parte desse conteúdo ainda na quarta-feira, o que, que a gente escutou ali sobre continuidade dele, impactos dele dentro do governo? São três medidas provisórias, alguns decretos, algumas portarias. Houve alguma disposição ali de não bater de frente com alguns setores, ao não incluir a reoneração do IPI nele, mas essas medidas provisórias agora vão para o Congresso. Se a arrecadação está aumentando é porque alguém vai pagar a conta. Como é que você acha que vai se portar ali governo e os setores atingidos na tramitação dessas medidas?
Bom, Paulinho, de fato a gente teve, com o anúncio dessas medidas, ele veio muito na esteira dessa tentativa do governo de manter cronogramas ou até acelerar a apresentação de medidas para mostrar que o país vai funcionar normalmente. Mas a gente tem, não dá para ignorar, a divisão das atenções no próprio noticiário com essa questão do evento que aconteceu no domingo, né, dos atos de vandalismo e as repercussões que eles geram. Então, investigações acontecendo, prisões, vários desdobramentos que a gente tem visto ao longo da semana e que tomam muito espaço não só do noticiário, mas também afetam as decisões políticas. Então, o que, que a gente tem ouvido ali no Planalto? Que medidas que sejam tomadas agora, elas não podem também desequilibrar a correlação de forças internamente no governo e também junto à sociedade. Vai ser difícil para o governo tomar medidas impopulares nesse momento, medidas mais duras, e ajuste fiscal na prática são medidas mais duras, porque o governo, se já saiu de uma eleição muito polarizada, muito dividida, só com 2 milhões de votos de vantagem, esse episódio que aconteceu no domingo, ele deixou muito claro que existe realmente uma fragmentação da sociedade e que não foi a posse que aconteceu dentro da normalidade no dia 1º de janeiro que fez a página ser totalmente virada. Então, existe um alerta no governo a respeito disso e um cuidado para tomar medidas que possam gerar mais repercussões negativas junto à sociedade. O reajuste do salário mínimo algumas medidas ali que ou foram tomadas ou deixaram de ser tomadas, a gente pode incluir nessa categoria. O reajuste do salário mínimo, que não aconteceu do tamanho que se previa, né, os 1.320, é um exemplo disso. O Ministério da Fazenda, ele queria segurar esse reajuste para nem acontecer esse ano, né, queria manter os R$ 1.302, só que lá no governo, e principalmente vindo daquele núcleo mais palaciano, do próprio presidente Lula, dos seus auxiliares mais próximos, tem sido defendida a solução de dar o reajuste no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, porque isso seria um ato simbólico. Claro, de alguma forma já ajudaria nas contas públicas, porque você vai ter ali 4 meses de mitigação do impacto desse valor mais alto, mas não se deixa de dar, porque deixar de dar pode sim gerar algum maior problema junto à sociedade, junto à base que apoiou Lula e à base que ele precisa conquistar, que não apoiou Lula, né? A reoneração do imposto sobre produtos industrializados, do IPI, também vai nesse sentido. A Fazenda defendia reonerar esse imposto agora, a estimativa é que poderia aumentar a arrecadação em cerca de 9 bilhões, mas a ala política do governo decidiu não fazer nesse momento, justamente para não provocar segmentos que agora estão ali tentando, ensaiando uma aproximação também com o governo petista, para também evitar eventuais impactos na inflação, porque impactos na inflação teriam um poder aí sim mais generalizado de gerar resistências contra esse governo. Então, algumas medidas também, a própria desoneração dos combustíveis, né, que a Fazenda defendeu que fosse reonerada, agora já admite, inclusive, que pode nem cumprir, nem chegar à medida provisória a ser finalizada realmente no 28 de fevereiro, né, que a desoneração da gasolina e do etanol pode durar para além desse prazo que a medida provisória previu. Tudo para evitar impactos na inflação e que gerem desconforto na sociedade. Tá? Então, assim, o pacote acabou vindo, de certa forma, esvaziado. Né? Ele é um pacote que traz algumas diretrizes, traz algumas previsões de melhora da arrecadação, de cortes de despesas, mas que, na prática, apenas parte delas, ele já foi apresentado um pouco mais esvaziado por conta dessas questões políticas, e a gente sabe que, mesmo que foi apresentado, tem certa dificuldade para se tornar realidade. É o caso, por exemplo, da redução de litígios, da volta do voto de qualidade pelo CARF, da própria arrecadação com aquela mudança no PIS/COFINS, né, a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, também na apuração dos créditos das empresas. O governo estimou uma arrecadação até bastante elevada, 29 bilhões para esse ano, 30 bilhões a partir dos próximos anos, mas todo mundo tem um pouco de dificuldade de chegar a esse número final. Então, não deixa de ser uma demonstração positiva por parte da equipe econômica, sinalizar para a vontade de promover uma consolidação fiscal, com o apoio do presidente Lula, que não apareceu ali na hora da coletiva, porque era uma coletiva mais técnica, né, no momento da apresentação, mas que participou da assinatura dos atos, né, deu o ok, o sinal verde do Palácio do Planalto para que essas medidas fossem anunciadas, mas tem um efeito restrito, né, talvez mais restrito do que se esperava no mercado, e aí é com o Vitinho que o mercado estava esperando, né?
Bom, com esse gancho, em relação ao pacote primeiro, acho que depois vale a pena a gente falar um pouquinho também sobre a força do governo e impacto em avaliação do que aconteceu ali no domingo, mas sobre o pacote primeiro. Bom, o mercado ao longo da semana, para ser justo, ao longo da semana não, a gente falou isso no podcast na semana passada, o governo tinha mostrado uma intenção de fazer algum ajuste pelo lado da receita. Em dezembro foi aprovada a PEC, expandindo a despesa em 160 bilhões de reais, um pouco mais. Depois ainda tem lá o negócio do IPCA do teto, mais a PEC das enfermeiras, da enfermagem. E ainda isso dava alguma coisa de gasto, além do teto de gasto, cerca de 200 bilhões de reais, certo? Então essa era meio a conta que ficou acima do teto de gastos para 2023 para frente, né? Então assumindo que esse negócio continue 2024, etc. E aí o mercado fez conta com isso e falou, olha, isso aqui não fica de pé. E a gente ficou num impasse ali, porque naquele momento o governo falava, olha, não, a gente não está vendo problema nenhum. Tal. E esse descasamento foi o que gerou o estresse nos preços de ativos, aí desde meados de novembro até agora, no começo de janeiro. Nas últimas duas semanas, a gente já tinha visto algumas indicações de que viria um ajuste pelo lado da receita. Isso o Haddad falou um pouco, teve uma entrevista do Seron também nessa linha, como a gente falou na semana passada. E o pacote, ele, na verdade, é um pouco o detalhamento disso, né? É o passo além dessa sinalização. E o pacote, apesar das medidas a Júnia já listou, mas acho que a medida mais importante que o mercado gostou em algum sentido é que, não que o mercado goste de aumento de imposto, né? Mas dado que a gente já vai ter mais despesa, tentando encontrar ali algum equilíbrio para o resultado do governo para frente, foi o aumento, o consequente aumento da arrecadação de PIS/COFINS. Lembrando que a gente vai tirar o ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS. Isso dá alguma coisa, né, nas estimativas do governo, cerca de 40 bilhões de reais em 2023 e 60 bilhões de reais anuais a partir de 2024. Se confirmados esses números, nosso time aqui está fazendo algumas simulações para, enfim, para bater essas estimativas, mas se confirmado que seja 60 bilhões de reais, a gente está falando que a gente está, grosso modo, ali pagando um terço, ou quase um terço, do todo aumento de despesa que foi contratado ali do final de 2022 para cá. Não é suficiente sozinho, né? Isso não quer dizer que outras medidas não precisarão ser tomadas, mas é um passo bastante relevante na direção de uma consolidação fiscal. E houve uma promessa, ou pelo menos uma sinalização, de que nos combustíveis, e a Júnia falou um pouco disso, pode voltar, né, o imposto, os impostos federais nos combustíveis em algum momento. Se todos os impostos federais vigorarem sobre combustíveis, como estavam antes ali das decisões do governo Bolsonaro, a gente está falando de uma arrecadação de cerca de 50 bilhões de reais. Então, cerca de metade já voltou, ou seja, tem mais 25 bi, mais ou menos, aí para voltar. Então, se você colocar 60 mais 25, pô, já dá 85. Tá? Então, isso de maneira mais estrutural. Fora medidas pontuais, tipo do CARF, uma espécie ali de facilitação para acordos que eles colocaram, que é um pouco mais difícil de estimar, e são efeitos mais difíceis ou que são muito pontuais. Então, você tem o PIS/PASEP, que ajuda o superávit primário de 2023 somente. Mas o resumo da ópera, aqui o nosso número aqui, da XP, tá? A gente tem uma expectativa de déficit fiscal em 2023 de 167 bilhões de reais. Isso é 1,6 do PIB. Resumo da ópera de tudo isso, a gente colocou, né, ponderando aí pelas probabilidades, etc., que a gente acha que dá para fazer conta, que acha que acontece de verdade, esse déficit deve cair de 1,6 do PIB para 0,8 em 2023. Ainda é um déficit, tá? A gente precisa de um superávit primário em algum momento no tempo, mas para 2024, nosso déficit era de 1,2, iria para 0,7, então também tem uma melhora mais estrutural. E é isso, acho que coloco na direção correta, de pelo menos de mais ajuste. Tá? Acho que não seria ali o ideal do mercado de menos imposto e menos gasto, mas faz algum trabalho pelo lado do ajuste. Por isso, a reação positiva do mercado ao longo da semana. Tá? Isso não foi concentrado ontem no anúncio, porque ao longo da semana as informações foram saindo. Vale dizer que duas coisas importantes aqui para a política, talvez. Uma, os preços de ativos voltaram quase aos preços que estavam... Estou falando aqui da curva de juros, que é o que pega mais isso. Quase é o que estava ali na discussão de novembro, quando a gente ficou discutindo a PEC de 200 bilhões de reais, o juro subiu e lá ficou até agora meados de janeiro. Com resultados dessa semana, dos anúncios, ao longo dessa semana a gente viu uma volta bastante significativa nos preços de ativos e quase retornou ali ao que foi durante o período eleitoral. Ainda tem bastante prêmio, etc. Mas, por exemplo, corte de juros já voltou a ser precificado pelo mercado para ter alguma probabilidade de corte de juros no meio desse ano, tá? Que é uma disputa ali que o governo está contratado ali com o Banco Central e tem feito acenos de que o juro está muito alto, etc. Então, acho que pode aliviar um pouco essa tensão. Quanto mais o governo fizer um ajuste, mais o mercado coloca os juros antes, mais permite o Banco Central fazer um trabalho que o governo ache mais satisfatório.
E olhando um pouco mais para frente, né, Vitor? A gente, enfim, viu números ali de como é que a gente estima que esses atos ali do domingo, essas invasões, depredações, vandalismo possam impactar de alguma maneira ali a aprovação do governo Lula em termos de funcionamento da oposição, né? Me parece ali a se reproduzir o que a gente observou durante toda a campanha e durante todo o processo de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que todo tipo de ação com caráter mais radical que vier a ser atrelada, né, ao grupo dele e tudo mais, tende mais a isolar parte desse grupo de apoiadores mais radical do que alargar ali a base, né, de quem dá suporte ou de quem aprova, ainda que não goste, né, do governo Lula, ainda que haja contrariedade ali com o governo Lula, o tipo de ação radical tende mais a isolar, né, o que se passa.
É isso, a gente viu em pesquisas públicas e alguns levantamentos que a gente conduziu também, de que o efeito foi majoritariamente negativo, né, grande parte da população contra o que aconteceu, inclusive entre bolsonaristas, mas o que chama atenção, apesar da parcela pequena, é que existe uma parcela de eleitores, né, do ex-presidente Bolsonaro, de que sim, apoiam o que aconteceu ali no domingo, isso já, né, os levantamentos realizados depois do ocorrido, já durante essa semana, mostram que existe um contingente de pessoas que está disposta eventualmente a, pode ser, eventualmente até que isso ocorra novamente, tá? Mas acho que tem alguns pontos que vale a pena ser levantados, que mostram que, apesar disso ser verdade, de ter esse contingente de pessoas, eles serem proporcionalmente pequenos, mais relevantes na população, porque são bem ativos, enfim, estão dispostos a fazer esse tipo de coisa, você tem, por outro lado, alguns vetores que contribuem para que isso não aconteça novamente. E aqui dá para citar, durante essa semana, a união dos três poderes ali, do executivo, legislativo e judiciário, para ir atrás, identificar as pessoas que estavam ali presentes, ir atrás de fontes de financiamento, organizadores, etc. Esse tipo de medida pode, de certa forma, colocar uma restrição, pelo menos uma dificuldade adicional para que essas mesmas pessoas usem os mesmos mecanismos de financiamento, organização, etc., para convocar novos protestos que podem eventualmente se tornar violentos. Isso acho que diminui a probabilidade de ocorrência lá na frente. E também, essas pesquisas de opinião, apesar de mostrar nesse percentual pequeno, mas relevante, de pessoas que estariam dispostas a fazer isso, né? Acho que pelo menos concordaram com o que aconteceu no domingo, isso mostra também que mesmo entre bolsonaristas, por outro lado, a grande maioria não aceita o que aconteceu, né? Então, pelo contrário, acho até que foi um erro, etc. A gente viu esse monitoramento de redes, uma certa disputa ali dentro do bolsonarismo, pelos efeitos do que aconteceu ali para o movimento político mais organizado para frente. Então, isso não permite a gente talvez concluir, ou pelo menos esperar, de que mesmo que aconteça eventualmente algum outro episódio do gênero ou parecido, a chance de escalar e se transformar em algum problema institucional mais relevante também parece limitada, até porque os poderes vão estar mais preparados, né? Vamos supor que aconteceu, vá ter uma manifestação novamente, que tenha algum potencial de risco mapeado ali pelas forças de segurança, tenho certeza absoluta que vai ter um preparo maior ali e uma atenção maior dedicada do governo e, enfim, dos outros, não só do executivo, mas legislativo, judiciário, vão olhar com muito mais atenção novas manifestações convocadas, potencial de eventuais danos, escalada, e tentar monitorar e conter eventualmente, se necessário, isso. Então acho que isso coloca ali um certo limite no potencial de problemas institucionais que isso coloca.
E com isso a gente encerra a nossa conversa desse sábado. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Obrigado, Vitor. Obrigado, Júnior. Obrigado ao Diego Bandeira pela edição do nosso programa. E a gente volta no próximo sábado. Até lá.